Lacração. Isso realmente existe na cultura pop? Spoiler, não, não existe. Mas isso é uma conversa um pouco mais complicada, que envolve o modo como personagens eram escritos antes, modo como personagens eram escritos agora, e tem muito mais a ver com uma questão de qualidade de escrita do que de qualquer tipo de militância. E eu vou estar tentando explicar isso pra você agora. Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify, e episódios novos todas as sextas-feiras em radiojhero.com. Também temos o nosso Instagram, @entremediaspodcast, e nosso TikTok, @entremedias.podcast. Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash e vamos de assunto espinhoso. Eu queria estar fazendo isso já há muito, muito tempo, porque isso vira e volta é uma discussão que fica voltando quando a gente vai falar de super-herói, e eu particularmente acho essa uma discussão que meio que não vai para lugar nenhum. A gente fica debatendo as mesmas coisas, sendo que é um debate um pouquinho mais complicado, eu diria. E isso vem muito de uma certa visão meio tacanha de como a cultura pop funciona. Porque assim, toda vez que surge, por exemplo, um herói negro, uma heroína, mulher e tal, já vem logo um grupo dizendo: não, porque isso é lacração, porque isso não sei o quê. Aí não bote política no meu gibizinho de cultura pop, ignorando o fato de que sempre teve isso na cultura pop. Sempre teve questão política sendo abordada na cultura pop. E cara, eu fico vendo isso, é filme da Marvel. Eu tive a ideia de estar fazendo esse podcast, já tô querendo gravar isso já há muito tempo. Mas o que me fez dar o start para começar a gravar isso foi um comentário que eu vi num vídeo da Batcaverna, que é um canal bem da hora, aliás, sobre a derrocada dos filmes de super-herói, principalmente filmes de super-herói da Marvel. E tinha um comentário lá, um comentário com umas curtidas até considerável, dizendo que, ah não, porque a Marvel ela tem que parar com o identitarismo nos filmes, porque isso gera ruído e isso não resolve o problema, com muitas aspas. E esse pensamento, ele é problemático por uma série de motivos, porque, vamos ser sinceros aqui, representatividade nunca foi um problema. Você vai pegar filmes como, por exemplo, Pantera Negra, Capitã Marvel, que é um filme que eu particularmente não gosto tanto, Capitão Marvel 1, o As Marvels eu não assisti ainda, e muito provavelmente não vou assistir, mas, cara, esse negócio de representatividade tá acabando com o filme de super-herói, ou quem lacra não lucra, eu acho, particularmente essa frase do quem lacra não lucra, eu acho uma das frases mais imbecis que existem. Porque se isso fosse verdade, filmes como Corra, como Pantera Negra, como o filme da Barbie, cara, o filme da Barbie, ele varreu o filme de bomba atômica do Nolan. A gente tem que pensar o seguinte, que o filme da Barbie competiu com Oppenheimer, que tinha vários atores estreladíssimos, o filme da Barbie também tinha, mas é um filme que foi dirigido pelo Nolan, e o filme da Barbie venceu nas bilheterias esse filme do Nolan, tá ligado? Claro que tinha uma questão de marketing cruzado, tal do Barbenheimer e tal, mas assim, é um filme que tem um viés político muito aberto e mesmo assim lucrou R$1,5 bilhão, quase a bem dizer, de dólares, tá ligado? Então assim, essa coisa de dizer que colocar pauta identitária em filme automaticamente vai matar qualquer chance do filme ser bom, cara, eu vou falar a verdade pra vocês, cara, isso aí é uma balela. Isso aí só faz sentido pro cara que já quer comprar esse discurso. Porque quando você vai ir pra realidade, vai pegar bilheterias dos filmes que eu já falei antes, Pantera Negra, Corra, Barbie, o filme da Capitã Marvel, o próprio Aranha Verso, cara. Aranha Verso, o Across, né? Spider-Verse é um dos filmes de super-herói mais diverso que existe. Você tem Homem-Aranha mulher, você tem Homem-Aranha negro, você tem Homem-Aranha latino, você tem todo tipo de Homem-Aranha. Tem Homem-Aranha dinossauro, né, para fazer a representatividade réptil. Mas, cara, é um treco que não faz sentido. Mas aí você pode me dizer, então você quer dizer que não existe filmes com representatividade ruins? Existir, existem, mas eu particularmente argumento que ele é mais um problema de, digamos, escrita, propriamente dito, do que, colocou política no meu mangá, no meu filme, no meu desenho, logo o desenho fica ruim. É algo que não faz sentido. Cara, qualquer argumento sobre questão de ser contra a política e cultura pop, ele se esvai no momento em que você cita um personagem, Capitão América. O Capitão América, ele foi um personagem criado literalmente para fazer propaganda pró-Estados Unidos e aliados durante a Segunda Guerra Mundial. É literalmente isso, cara. Você vai pegar quadrinho do Superman, do Batman, fazendo propaganda contra japoneses, cara, porque isso é uma coisa que, quando o pessoal fala muito, eles sempre ligam muito essas pautas mais progressistas, mas a gente tem que lembrar que tem muita pauta de direita dentro de quadrinhos de super-herói. E contra essa pauta política, ninguém fala: ah, não, tira essa pauta política aqui do meu quadrinho. Porque, cara, no fundo, no fundo, é uma coisa que eu falo pra vocês, tá? Agora, eu sei que isso vai irritar muita gente, mas na grande maioria das vezes, o cara que fala isso, ele só quer esconder o fato de que ele não gosta de certas minorias, tá? Desculpe ter que falar isso, mas é algo que, quando você vai pegar o todo da realidade e não ficar fazendo recortezinhos ultra específicos e tal, você vai perceber que é um bagulho que não se sustenta. Até por aquela frase que a gente fala hoje, falou antes sobre a questão do quem lacra não lucra. Cara, eu detesto essa frase, porque, primeiro, ela é uma frase que não faz sentido, por causa de tudo que eu já falei antes. E mais importante do que isso, cara, é lucro, não é padrão de qualidade por si. Porque pega, por exemplo, filmes como No Way Home. Cara, No Way Home é um filme que eu tenho que admitir que, por mais que eu vi no cinema, eu me emocionei, eu vibrei, mas quando você pensa ele como um filme, ele é um filme meio complicado de defender, principalmente o começo dele. Porque, cara, para aquele filme inteiro funcionar, eles tiveram que emburrecer muito o Doutor Estranho. A própria coisa de, por exemplo, eu quero que você apague a memória dos meus amigos e de todo mundo, para que todo mundo esqueça que eu sou o Homem-Aranha. Amigo, é só apagar a memória. É muito bizarro, porque, tipo, tá na cena, tá? O Doutor Estranho fala assim: não, eu vou apagar a memória de todo mundo que acha que você é o Homem-Aranha. Ah, não, não apaga a memória nem do Ned, nem da MJ, nem da minha tia May, que não sei o quê. Amigo, é só você contar pra eles de novo, desgraçado, miserável. Ó, todo mundo esqueceu que você é o Homem-Aranha, vai lá e conta pra eles de novo. Tipo, é um treco simples, mas que só existe porque, se isso não acontecer, o filme não anda. E eu tenho uma coisa com esse filme do No Way Home, porque ele é um filme. Eles levaram três filmes para finalmente consertar o Homem-Aranha, né? Que é até uma coisa que eu falo, que esse Homem-Aranha do MCU é um Homem-Aranha meio complicado, porque ele é muito mimado. Ou seja, eles levaram três filmes pra. Eu falo mesmo, cara, o No Way Home, ele existe pra basicamente fazer um retcon gigante pra eles fazerem o Homem-Aranha finalmente funcionar como personagem e não ser o guri de ferro, o miranhazinho de ferro, Dr. Stark. Cara, vocês não fazem ideia. Veja bem, eu não odeio o Homem-Aranha do MCU, mas aquela frase de "eu não consigo sem o traje", Cara, aquilo é injustificável. Injustificável, cara. Ah. Mas enfim, a gente não tá falando do Homem-Aranha, né? A gente tá falando sobre quem lacra no lucro. E essa frase não faz sentido, porque vamos lá. É um filme que ganhou muito dinheiro. E é óbvio que ia ganhar, né? Porque tem o Tobey, tem o Andrew, tem os vilões dos outros filmes. E se você reparar bem, os vilões mais bem construídos são os filmes da franquia do Sam Raimi. Talvez sejam porque eles são, sim, os melhores vilões de um filme de Homem-Aranha. Salvo talvez o Miguel O'Hara. Mas enfim, né? Não vamos estar falando sobre isso. Mas vocês percebem que, como filme, ele não é um filme tão bom como, por exemplo, sei lá, Guardiões da Galáxia 3, ou mesmo Guerra Infinita. Vocês estão entendendo? Lucro não é igual a qualidade. Lucro é igual a um produto que conseguiu se vender muito bem. Ah, mas Nesh, mas se todo mundo comprou, não significa que todo mundo gostou, logo o filme é bom? Não exatamente, porque entra a questão de fanservice, entra a questão de nostalgia, e isso não está ligado diretamente à qualidade do filme em si. Então, dizer essa frase de quem lacra não lucra é um treco que, do ponto de vista lógico, quando você analisa... É meio estranho falar assim, analisar sem viés, porque não existe análise sem viés político ou ideológico, porque isso atravessa todos os meandros da nossa vida. Mas quando você pensa, quando você pega o todo, quando você faz uma análise da realidade no todo, você vai perceber que essa lógica não faz sentido nenhum. E eu até falo isso, cara, que você pode até dizer que existem filmes e séries que apelam para essa representatividade e esses filmes simplesmente não funcionam. Você sente que tá faltando alguma coisa, que é muito chato, que às vezes é muito na cara. Então você percebe isso. Quando eu fui fazer esse podcast, eu dei uma ideia, eu dei uma questão de dar uma estudada, aí eu li um pouco... Eu vi alguns vídeos, tem dois vídeos muito bons, um do Jurandir Gouveia, apesar de eu discordar de algumas coisas que ele diz, mas é um vídeo falando especificamente sobre as personagens femininas da Marvel, e um filme do Corpo Negro Mídia Branca do Juno, né? Que é um canal bem da hora, na verdade tinha que ter bem mais inscrito, pra dizer a verdade, e... Esses dois vídeos, eles têm perspectivas bem diferentes, sabe? Mas eles são vídeos muito interessantes pra gente entender toda essa questão da representatividade da cultura pop e porque às vezes ela não funciona. Mas se eu tivesse que resumir, é que vai tudo de uma questão de qualidade de roteiro, qualidade narrativa. Porque quando essas pautas, elas... vão ser colocadas dentro de boa parte das histórias atuais, isso não é colocado de uma forma a enriquecer a obra. Porque uma outra coisa que eu não consigo entender, que não me encaixa na minha mente, quando a gente pensa nessa questão de você ter um público nerd, às vezes, muito que te sente uma certa repulsa quando você vê representatividade na cultura pop, é um treco que não faz sentido, porque eu penso o seguinte, cara, esses malucos, eles têm mais ou menos a minha idade, e eles cresceram assistindo X-Men Evolution, assistindo Super Choque, assistindo Maluco no Pedaço, e é meio estranho, porque todas essas séries, elas têm um viés de representatividade negra, e representatividade no geral, muito forte e muito aberto, saca? E assim, não me é lógico, eu fiz até essa brincadeira, foi até num comentário que eu fiz lá no post do Reterzaço, que assim, quando o rei do crime do filme do Demolidor, do Ben Affleck, é um rei do crime negro, e você percebe que naquela época você não tinha o burburinho que você tem hoje, sabe? Tipo, se você fizer... Apesar de que Isso aí é uma coisa que é meio que um duplo critério, mas eu vou explicar por quê. Porque se você pegasse um ator, que um personagem branco, e botasse o um personagem negro no lugar, cara, a internet ia ir abaixo. Pra tanto que os caras ficaram enchendo o saco com relação à Pequena Sereia Negra. Aí, porque não pode ser Pequena Sereia Negra, tem que ser branca. Ai, elfo não pode ser negro, porque na época do Tolkien, amigo, elfo não existia na época do Tolkien. Essa foi uma raça que o Tolkien inventou, meu amigo. E eu acho isso até um pouco hipócrita. Porque assim, eu vou citar um exemplo de Overlord. Overlord tem dois elfos negros, que são a Aura e o Mare. A Aura é o elfo que se veste de homem. E o Mare é o elfo que se veste de mulher. Sim, eles têm. Os trajes deles são trocados. A elfa menina se veste de menino e o elfo menino se veste de menina. E você percebe que a internet não foi abaixo por causa disso. Tá ligado? E é um treco que, assim, que é uma coisa que, existe. Elfo negro. Ponto. Tá ligado? Elfo com um tom de pele escuro. E eu fico até estranho, porque quando eu vi isso, eu pensei, cara, tipo, o que você mais tem, vem anime, é elfo negro, você vai ver em Overlord, você vai ver na segunda temporada de Gate, tá ligado? Que, se eu não me engano, essa raça de elfo, eu não sei se é Drow. Porque, se eu não tô enganado, o Drow, ele é tipo um elfo maligno, você vai perceber até por causa do cabelo branco, tá? Pra tanto que a Emília, ela é do RE0, ela é um Drow, tecnicamente falando, né? É, porque ela é um elfo, ela tem cabelo branco, então ela é tipo um elfo maligno. E eu não sei porque eu citei isso, não tem nada a ver com o que a gente tá falando agora, mas enfim, tá aí a informação. Mas aí, você pode até chegar pra mim e falar: não, mas e se fizesse a mesma coisa com um herói negro, como. Ah, fazer um Pantera Negro branco. Apesar de que isso já aconteceu uma vez nas HQs. Mas, se fizessem o Shang-Chi branco. Ou se pegasse algum super-herói gay e transformasse em hétero. Isso não faz sentido. Primeiro, pelo seguinte. Vamos pegar um exemplo do próprio Pantera Negra. O fato do Pantera Negra ser negro é fundamental para a história que está sendo contada, porque a história do Pantera Negra, ela gira inteira na questão da cultura do afrofuturismo, de todas essas questões da cultura negra africana, principalmente. Então, qual é a lógica de você pegar esse super-herói que é negro, que depende da cultura negra, que toda a lore está baseada nisso, e de repente transformar ele num herói branco? E a mesma coisa também vale pro Shang-Chi, cara. Shang-Chi é um herói completo baseado na cultura chinesa, na questão da mitologia chinesa propriamente dita. Então, pegar esse herói e transformar ele em branco é um treco que não faz sentido, porque faz parte da construção do personagem ele ser assim, do mesmo modo que faz parte da Pocahontas ela ser uma indígena, porque o fato dela ser indígena é fundamental para a história que está sendo contada. Agora eu pergunto para você: que diferença vai fazer na história da Pequena Sereia a Ariel ser negra? Não faz diferença. Mas agora, isso é uma coisa que a gente tem que entender também, que, voltando lá no comecinho, naquele comentário que eu falei para vocês, que uma coisa que eu achei interessante naquele comentário é que ele menciona muito sobre essa questão de representatividade gerar ruído. E nesse ponto, eu tenho que concordar com esse comentário nesse ponto específico, mas por que que isso seria um problema? Exatamente. Vamos parar para pensar no seguinte, né? Isso é uma coisa que a gente tem que achar legal, mas a gente tem que olhar isso com um pouco de cinismo também. A gente tem que entender, cara, que nenhuma empresa é militante de fato. Você não vai ver as grandes empresas de mídia com um monte de gente com um bonezinho da Soberana, tá entendendo? você tem que entender que o objetivo deles final é o lucro, representatividade, não sei o quê. Nós adoramos vocês, minorias, enquanto isso der dinheiro. No momento em que o cascalho parar de cair, todo esse discursinho de poder ao povo negro e tal, esse discursinho inteiro vai por água abaixo. Para tanto que você pode ver que a mesma Disney, que é acusada de ser lacradora, de ser militante, é a mesma Disney que produziu o Rei Leão, que é um remake sem alma nenhuma, pegando ipsis literis as animações que foram feitas lá no primeiro Rei Leão. Eles simplesmente pegaram a animação e portaram para um 3D mega realista bucha. E não deram um tostão pros animadores. Tá ligado? Então, assim, você tem que entender isso. Entender também que no momento que uma animação mexe com alguma pauta identitária e ela deixa de passar em certos países, a Disney vai lá e corta, como aconteceu, por exemplo, com Dollhouse, que inclusive a gente falou aqui no podcast já. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muita suspeita. Eu não tenho bola de cristal, mas eu não duvido que um dos motivos da atriz, que eu não lembro agora o nome da atriz que está fazendo a Ariel, dela ter sido escolhida, também foi porque o fato da Ariel ser negra ia gerar um burburinho. Porque às vezes o que o Nerdola não entende é que o fato dele falar que o filme é ruim porque a Pequena Sereia não está, entre aspas, fiel ao personagem, isso é propaganda, cara. Não existe propaganda ruim. Porque do mesmo modo que o Nerdola diz que não vai ver o filme porque a Pequena Sereia é negra, você vai ter um grupo de pessoas que fala: não, agora eu vou ver, agora eu vou prestigiar a história, porque, pô, eu não fecho com esses caras, eu não fecho com esses nerdola reaça, e vou ver também. E às vezes, cara, o que eu sinto é que existem histórias que são só ruins, e a pessoa às vezes defende porque tem uma representatividade, e às vezes ela se sente compelida a defender o filme, até mesmo para fazer oposição àquela pessoa que critica uma coisa no filme, que é uma crítica vazia. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo há um ano atrás. Isso foi na época que saiu Top Gun Maverick e Doutor Estranho Multiverso da Loucura, né? Veio um conhecido meu falar assim: Nash, vamos fazer uma live. Isso era num domingo. Vamos fazer uma live sobre Multiverso da Loucura e Top Gun Maverick. E eu falei assim: peraí, meu amigo. Live do Dr. Stan e Top Gun Maverick, duas coisas completamente diferentes. Aí ele falou: ah, sim, a gente vai fazer. E eu falei: cara, eu não vi o Top Gun Maverick. Eu não sei. Ah, não, mas você pode vir mesmo assim. Aí eu falei: pá, ok. Fui resolver minhas coisas da minha vida, 8 horas da noite eu tava lá na live. Aí, papo vai, papo vem, tiquitim, tiquitá. Aí a gente começou a tocar no Multiverso da Loucura. Aí começou um dos hosts, falou assim: ah, não, porque o filme tem muita representatividade, é muita lacração. Eu falei: cara, não, na minha mente, mano, 8 horas da noite de domingo, cara, você vai me vir e falar disso, cara, agora, cara, puxa vida, ah não, mané, ah não. E eu falei, e a minha atitude inicial foi me esquivar e começar a puxar o foco para outras coisas, porque, de fato, eu tenho meus problemas com o filme, sabe, principalmente na parte de roteiro, e de algumas decisões que a história tomou que eu não gosto, principalmente com relação à construção da Wanda, propriamente dita, né? Que eu acho que, assim, o Multiverso da Loucura, ele meio que deu uma estragada no arco de personagem da Wanda que estava sendo construído no WandaVision, Mas aí a gente, papo vai, papo vem, eu desviei o assunto, falei da questão do CGI que não tá tão bom, eu falei das atitudes imbecis que os personagens tomavam, o fato de que a história emburreceu muito o seu fantástico com aquele plano idiota dele. Mas aí, papo vai, papo vem, mas a lacração, outro rosto te falando, mais a questão da bandeirinha LGBT, eu falei... Aí eu tive que falar, eu falei, cara, eu vou botar o pé na porta e vou ter que falar. E eu falei, cara, ó, seguinte, o problema daquele filme não é a América Chavez. É e não é. Porque assim, a América Chavez, cara, se você trocasse a América Chavez por um cubo, é o cubo magnífico, que ele é um cubo com o cabelo preto, liso pra trás e óculos escuro, quem entender, entendeu a referência. Mas assim, se você trocasse a América Chavez por esse personagem ficcional que eu inventei agora, os problemas do filme não iam se resolver, porque a América, ela funciona mais como uma ferramenta narrativa do que um personagem, entende? Eu vou fazer um podcast exclusivo só sobre o Multiverso da Loucura. Sabe, de por que ele pra mim é um filme tão peculiar, mas aí sai uma amostra grátis do que eu vou estar falando. E assim, às vezes o cara, ele fica batendo a tecla em problemas que assim, o filme tem problemas piores e o cara fica batendo a tecla de que o problema é a lacração, a lacração tá estragando o filme de super-herói. E assim, esse é o meu exemplo supremo pra gente entender de uma vez por todas que isso é um bullshit gigante, correto? Vamos pegar alguns filmes de super-herói aqui. Flash, Adão Negro, os primeiros filmes do Thor e Quantumania. Nenhum desses filmes tem lacração. Todos eles falharam. Todos. Todos eles. Sabe? Adão Negro mal conseguiu se pagar. Morbius é um dos piores filmes de super-herói de todos os tempos, é o The Room dos filmes de super-herói. Os primeiros filmes do Thor foram tão ruins que eles tiveram que chamar o Taika Waititi e ele teve que dar um 360 no filme do Thor. Quem te critica, quem te zoa, amor e trovão, amor e bostão e tal, a gente zoa, o filme tem uns probleminha mesmo. Mas assim, eu acho injusto eles terem demitido o Taika. Eles tinham que ter chamado o Taika no cantinho e falado assim, Taika, é o seguinte, a gente te considera muito, Thor 3, Ragnarok é um filme da hora, Hela é uma vilã muito braba, muito, muito da hora, mas pô, cara, o Christian Bale, careca, com a pele pitada de cinza, fazendo caretinha, não dá, né, meu amigo? Maneira isso daí, maneira nas piadas, maneira na loucura, que a gente deixa você fazer Thor 5. Eu falo, eu não gosto de Love and Thunder, mas pra mim, demitir o Taika foi um treco meio paia. Não vou me fazer de bogado também. Era pra dar pelo menos uma outra chance pro cara. Ai, mas se o filme fracassasse na bilheteria? E daí? Não é meu dinheiro? E é até um treco que a gente pode falar também, né, cara? Que tem mais isso, né? Que o cara, ele fica comemorando bilheteria de filme, sendo que, amigo, você não é acionista da Disney, meu amigo. Se o filme bater 2 bilhões de bilheteria, você não vai ganhar um centavo disso. Não só isso. Não só você não vai ganhar, como você vai ficar mais pobre porque você gastou dinheiro para ir ver o filme. E os caras comemorando. Ah, 1 bilhão de bilheteria. Não entendi nada. Eu não falei nada com nada, eu admito isso. Mas, cara, os caras só. Cara, os caras se rasgam inteiro por causa de bilheteria de filme, amigo. Tu não vai ficar com o puto disso, meu amigo. Pare. Procure ajuda. Mas, voltando. Então, cara, tem todas essas questões que a gente já mencionou antes. Mas, querendo ou não, a gente tem que entender uma parada também, tá? Que essa representatividade, no modo como está sendo praticada em boa parte da cultura pop, ela é uma representatividade que eu sinto que ela é vazia. Isso foi uma coisa que eu me atentei a isso quando eu fui ver aqueles vídeos lá que eu mencionei. Principalmente os dois, né? No caso, o vídeo do... Corpo Negro, Mídia Branca e o vídeo do Jurandir Gouveia sobre o modo como as mulheres da Disney vão sendo construídas. E o que eu percebo, cara, é que a representatividade que existe, ela é uma representatividade vazia, porque é uma representatividade que ela fica comodificada para virar um produto. Porque vamos pensar, já que a gente estava mencionando dessas séries mais antigas, Super Choque, Todo Mundo Odeia o Chris e tal, vamos focar em como as séries elas eram escritas antes e como elas são agora. Pega, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris. É até meio estranho as pessoas falarem que lacração estraga a cultura pop, sendo que Todo Mundo Odeia o Chris é uma das séries mais lacradoras que existem, se você for levar esse termo à baila, porque é uma série que fala sobre racismo o tempo todo, de maneira aberta, aberta, tá? Aberta. E fora que o que eu gosto de Todo Mundo Odeia o Chris é que, primeiro, ele trata até mesmo desse racismo um pouco mais nas entrelinhas, sabe? Dessa coisa desse tal racismo do bem, principalmente na Senhorita Morello, que ela fala as coisas à forma de ajudar, de empoderar, mas o modo como ela fala, o modo como ela pressupõe que todo mundo na família do Chris é drogado, é uma coisa que às vezes é até mais racista que o próprio Caruso, que é um bully, em primeiro lugar, e a gente tem que levar em conta também que o Caruso, na série, ele é uma criança, então ele tá mais reproduzindo o racismo que ele vê do que praticando isso de maneira ativa. Então, se você parar para pensar, a Senhorita Morello, que é uma adulta e, entre aspas, uma estudada, ela tá sendo até mais racista que o próprio Caruso, se vocês forem parar para pensar. Então, segunda coisa que faz essa série ser tão boa é que ela não é só vamos falar de racismo. A série fala isso abertamente, mas é uma série principalmente sobre o Chris, né? Até porque tá no nome da série, Todo Mundo Odeia o Chris. E é interessante, cara, porque o Chris, ele é um personagem que é falho, que sofre falhas, que se enrola todinho, e mais importante do que isso, cara, em literalmente todos os episódios ele se ferra. Todos os episódios o Chris se ferra, é o grande mote da história. E é isso que torna o Chris um personagem tão identificável, independentemente dele ser negro ou não, saca? Eu não tô falando que, nós devemos nos preocupar com personagens serem identificados com todos e parar de pensar sobre questões de. Não, a gente tem que pensar sobre isso. Mas assim, a parada das histórias, elas não podem ser só isso, sabe? Você tem que criar personagens que eles sejam, mesmo nas suas particularidades, seja de raça, seja de gênero, seja de religião ou de qualquer outra coisa, eles têm que ser personagens identificáveis para qualquer um, sabe? Você, assim, ainda que você não seja negro, você consegue se identificar com o fato do Chris ele ser um personagem que ele passa por muita coisa, que no final do episódio ele sempre se ferra, mesmo sendo protagonista. Então o Chris, ele é um personagem identificável e gostável, ainda que ele cometa erros, ainda que ele seja patético, ainda que ele seja meio burro, ainda que ele seja meio sem noção, ainda que ele tenha um irmão mais novo que é mais alto do que ele, ainda que ele tenha uma família às vezes meio complicada de se lidar, porque a responsabilidade é toda em cima dele, ele não tem benefício nenhum. Sabe? É esse tipo de escrita que você via. E aí você vai ver a escrita de hoje em dia, essa questão de raça, ela é reduzida às vezes a uma coisa de mitada e lacrada de Twitter. E às vezes isso fica meio desencaixado do resto da história. Eles não conseguem fazer abordar essa questão do racismo de forma interessante. É algo que, mesmo que você não seja ligado a essas pautas, você percebe que é algo vazio, sabe? Porque esses elementos, elementos de racismo, de questão de minoria, é importante ser abordado dentro de obras narrativas. Porque eu entendo que as pessoas contam histórias sobre o mundo e é a partir dessas histórias que nós criamos significado do nosso ser dentro do mundo e dentro da sociedade. E o modo como a sociedade está sendo estruturada, por sua vez, vai impactar no modo como essas histórias vão ser contadas. É uma via de mão dupla, sabe? Não é uma coisa, a ficção ela afetar a realidade na medida que a realidade afeta os indivíduos que criam essas ficções. Tá entendendo? Só que, o que que acontece? Essas questões são importantes de ser abordadas? Sim, mas você ainda tem que escrever uma boa história. Isso tem que existir dentro da narrativa para isso enriquecer a narrativa e nos mostrar um outro ponto de vista, de perspectiva. Só que quando isso vai para algumas obras de cultura pop, isso existe mais para atrair um público. É algo comodificado mesmo para transformar em um produto sem esse aspecto, digamos, mais contestador e até mesmo cinzento, se você parar para notar. Porque se você for ver, você pega, por exemplo, o próprio Todo Mundo Odeia o Chris. Você vai ver que você tem um espectro de cinza. É isso que eu acho interessante quando essas séries conseguem lidar com essas questões minoritárias de uma forma bem feita. Porque ela consegue explorar até esses espectros cinzentos. Por exemplo, o fato da mãe do Chris, a Rochelle, ela ser uma mulher soberba. O fato de que você tem racismo, inclusive, entre os próprios negros. Vocês vão perceber isso, principalmente no modo como o Greg é tratado por aquele pessoal do Brooklyn, do bairro do Chris. E até se a gente for pegar obras mais antigas, como por exemplo O Maluco no Pedaço, cara, logo no episódio 2 você tem uma crítica aberta sobre racismo estrutural, naquele episódio que o Will e o Carlton eles vão ser parados por policiais e tal. E até uma coisa interessante falar no Maluco no Pedaço sobre essa questão mais cinzenta, porque enquanto você tem o Will, que é negro e tem toda essa vivência de bairro negro, de cultura negra, você já tem por outro lado o Carlton, que é um cara que ele é negro, mas ele não se enxerga como negro, porque ele sempre cresceu num ambiente rico e tal, então ele não se enxerga como negro, ainda que a realidade bata na cara dele, dizendo, cara, você é negro, você vive num mundo racista. Você tem esse episódio do Carlton e o Will sendo parado pela polícia pelo fato deles serem negros. Você tem um episódio lá muito na frente, quando o Will e o Carlton estão na faculdade e eles têm que entrar numa fraternidade, e os caras recusam o Carlton porque o Carlton, entre aspas, não é negro o suficiente. Vocês percebem o quanto que essa nuance, o quanto que isso é interessante quando isso é bem feito? Quando isso é uma história escrita e pensada para que esses detalhes, essas temáticas enriqueçam a história, ao invés de simplesmente vamos escrever um personagem negro empoderado, porque isso vai nos gerar mais dinheiro. Ei, mas quem lacra não lucra. Pergunte isso pros 1,5 bilhão que Barbie fez. Pergunta isso pros mais de 1 bilhão que Pantera Negra fez. Pergunte isso, veja se quem lacra não lucra, ô miserável. Pergunta isso pro Corra, mal desgraçado. Caramba. Que não dá, cara. É uma frase imbecilóide, cara, num nível que eu não consigo tancar. Desculpa, não consigo. Mas eu acho, cara, que talvez o grande problema dessa questão de minorias dentro da cultura pop é que isso é um problema que, pelo menos, essa é a opinião particular minha. Eu sinto que é generalizado em diversos nichos dentro de cultura pop, principalmente séries, filmes, animes e tal. Que as pessoas, elas querem se enxergar, elas querem se ver nos personagens a partir apenas das qualidades, tá? O que eu quero dizer com isso? Que um personagem, seja ele principalmente protagonista, ele tem que ser idêntico ao público-alvo que está assistindo, e ele tem que ser ou perfeito Ou mesmo as falhas dele tem que ter um asterisco dizendo: ai, ele sofreu tanto, por isso que ele comete esses erros. Ai, ele teve tantos problemas, por isso que ele comete essas atitudes erradas. Ou no outro espectro, olha, esse personagem é mega empoderado. Olha como ele é tão poderoso que ele consegue fazer as coisas sem esforço. Ele não é ruim. Ele é o herói da própria história. Ele é uma vítima. E eu sinto isso. Eu sinto esse problema em Isekai. Eu sinto esse problema em filme da Marvel, em filme de super-herói. Assim, eles não conseguem. Às vezes isso é até uma coisa que obra de Senen consegue fazer muito bem. E você imagina, nossa, lá vem um fã de Senen, um maluco que só leu 3 mangá na vida dele toda, que é Berserk, Vagabond e Vinland Saga. Ele só leu esses 3 mangás e fica lendo em loop. E eu digo pra vocês, isso é mentira, porque eu também li Monster. Mas voltando, eu sinto que essas obras, principalmente Berserk, Vinland Saga e Vagabond, eles conseguem construir essa questão de que o protagonista, ele tem falhas, e essas falhas são realmente ruins. Não é uma coisa do tipo, ah, ele comete essas coisas porque ele é uma vítima, porque ele é um coitado, ele apenas está fazendo justiça por todas as coisas ruins que, entre aspas, o mundo fez com ele. Por isso que ele não é mal, goste do meu boneco, tá ligado? Então eu sinto que esses personagens, eles têm falhas, e essas falhas vão impactar negativamente os personagens dentro da história. E mais do que isso, cara, às vezes eu sinto que as pessoas, elas querem apenas se ver nos personagens. E assim, eu sinto que as pessoas às vezes não conseguem produzir empatia pelo personagem que é diferente deles, saca? Eu sinto, foi até uma coisa, e nesse ponto eu posso estar enganado, mas tem um livro que eu gosto muito, que é da Lynn Rantz, que se chama A Invenção dos Direitos Humanos. E é um livro interessante, porque ele fala que a primeira grande invenção dos direitos humanos foi, invenção moderna dos direitos humanos, foi justamente a guilhotina. Vocês não vão acreditar, mas a primeira invenção moderna sobre direitos humanos foi a guilhotina, né? Porque as execuções antigas, elas demoravam muito e faziam o executado sentir muita dor. Então a guilhotina, ela foi criada porque quando você corta a cabeça da pessoa fora com a guilhotina, a pessoa não sente dor, ela morre na hora, entendeu? E nesse livro explica que um dos fatores que tornou os direitos humanos na era moderna algo tão importante foi justamente a literatura, e literatura de livros com protagonistas mulheres. Porque na medida que os leitores, eles iam lendo e iam percebendo o sofrimento delas, isso ia gerando uma empatia generalizada das pessoas. O livro explica essa teoria um pouco melhor. Mas eu acho que faz muito sentido, cara. Porque quando você está lendo histórias, por mais que o personagem pareça com você, haja como você, faça coisas que te agradam, o personagem não é você. Você está assistindo aquele mundo, aquele universo, seja ele fantástico, fantasioso ou não, você está assistindo aquele mundo do ponto de vista de um outro indivíduo que não é você. Por isso que eu apoio tanto essa coisa que as histórias, elas sejam diversas, porque são pontos de vista diferentes do mundo. E isso é até algo que a gente tem que enxergar com, talvez com um pouco mais de cinismo, não dessa coisa, desse viés racista propriamente dito, mas a gente enxergar essas questões de representatividade com um olhar um pouquinho mais crítico. Porque se vocês forem parar para notar, certas minorias são contempladas e outras minorias não são contempladas. Vamos dar um exemplo nisso falando do filme da Branca de Neve novo, que os caras estavam ficando malucos porque a Branca de Neve vai ser negra. Amigão, os caras botaram um monte de anão de CG, amigo. Que tipo, por que não contratar 7 atores anões, hein? quer dizer que a representatividade vale pro público negro, mas pro público que tem nanismo ela já, por exemplo, não serve. E é uma coisa que a gente tem que entender, cara, que no sistema que a gente vive, o que vale, você só vale como indivíduo pelo que você tem de dinheiro, tá? Essa que é a grande realidade. A grande verdade é que os estúdios de Hollywood eles só estão investindo na questão de representatividade porque isso gera dinheiro. Tem até um nome específico para isso. É Pink Money, é Black Money. Mas, pô, o pessoal que... Nem sei se nanismo é uma palavra certa, mas eu vou usar ela na falta de uma palavra melhor, está bem? Mas o pessoal que tem nanismo tem dinheiro também, amigo. E a representatividade deles tá onde? Hein? Por que algumas minorias não são representadas? E eu não tô falando isso como, queria que todas fossem. Mas por que algumas são e outras não são? Vocês estão entendendo como até nisso a gente... É um temazinho complicado de você debater. E às vezes quando você vai pra internet, pros Twitter da vida, que é Twitter, tá? Eu tô cagando se o nome é X, é Twitter. É Twitter e vai ser Twitter, e é isso aí. Dane-se Elon Musk, é Twitter, ponto, acabou. Mas voltando. Mas assim, quando a gente vai pra esses debates de internet, a coisa é diminuída pra um debate que é bem estúpido, sabe? E é um debate que, por tudo que eu já falei antes sobre a questão do que laca não lucra, de representatividade, é um acaba caindo num debate burro, cara. E é uma coisa que me deixa muito triste, porque é algo que você fica debatendo apenas por esse viés estúpido, e as coisas elas continuam acontecendo e tal. E assim, você não consegue discutir obras de uma maneira crítica, e de uma maneira até mesmo você ter pontos de vista discordantes, porque você acaba tendo que debater as mesmas coisas. É porque o filme do Homem-Aranha 2, o personagem negro fica dando conselho por Peter Parker, porque o Alan Wake tem cultura woke, porque não sei o quê, e fica caindo nesses debates burros que não levam a lugar nenhum, cara. Não levam a lugar nenhum, não faz diferença para a história a Pequena Sereia ser negra, não faz diferença para a história a Branca de Neve ser negra. Não faz. Você pode ficar inventando argumentação o quanto você quiser, não faz diferença para a história, não faz, no fundo, não faz. Se a Branca de Neve sempre tivesse sido negra, isso não ia ser um problema. Mas você pensa, Nesh, a Branca de Neve sempre foi branca. Apesar de que no caso específico da Branca de Neve, no conto da Branca de Neve, ela tem esse nome porque a pele dela é muito branca. Então nisso você pode dizer. Mas tipo, você pode desconstruir as histórias. Mas você tem que entender... Por que que isso tá acontecendo? E não é porque todo mundo de Hollywood virou esquerdista do nada. Isso tem muito mais a ver com uma lógica de lucro. Porque, amiga, eu vou te contar a grande verdade pra você. Pra cada série da Velma que fracassa, você vai ter um filme da Barbie que vai bater quase 2 bilhões de bilheteria. Pra cada filme dos caça-fantasma que tem personagem feminina que bomba na crítica, você vai ter um filme do Pantera Negra que vai fazer bilhões e bilhões. E o cara não entende, não aceita isso. Cara, pra cada filme ruim que tem representatividade, você vai ter um filme que vai explodir de bilheteria. Se os caras estão batendo a tecla insistindo nisso, é porque dá dinheiro. Ou você acha que você, ferrado, que tem canalzinho no YouTube, sabe mais sobre como lucrar com cultura pop do que a Disney? Você realmente acredita nisso? Cara, é uns treco que me descalibra. Desculpa se eu parecer que tá muito, que eu tô muito agitado, mas é uns treco que, assim, você fica debatendo as mesmas coisas, voltando nas mesmas argumentações idiotas, e, assim, você não consegue debater sobre cultura pop de uma maneira mais profunda, porque você tá perdendo tempo tendo que debater as mesmas coisas toda a vez, toda vez. E a gente tem que entender, cara, que mais do que qualquer outra coisa, a indústria cultural atual, desculpa se rimou, ela busca principalmente uma, digamos, domesticação, sabe? Eu, assim, isso vale pelo menos para filmes norte-americanos ou que tem influência norte-americana. No caso de anime e mangá, é uma outra parada. É parecido, mas é um outro rolê. É uma outra chave de interpretação. Mas por que que eu falo de domesticação, né? Vamos pegar o exemplo Mor, que é a Disney. A Disney, recentemente, você tinha as HQs do Tio Patinhas, né? Que no caso a que fez mais sucesso é a saga do Tio Patinhas, que, se não me engano, foi escrita pelo Carl Barks. Não sei. Não sou especialista em Tio Patinhas. Na verdade, eu não sou especialista em nada, tá bom? Esse podcast é um podcast da minha opinião e das impressões que eu tenho com relação à realidade. Mas, de fato, quando eles foram reeditar a saga do Tio Patinhas, eles resolveram tirar algumas coisas que não condiz com a visão moderna, a visão que a Disney tem hoje. E isso é complicado porque, primeiro, isso no fundo é um bullshit muito grande, porque a gente sabe muito bem que a Disney, em algum tipo, os filmes que a Disney passa, em alguns lugares tem cenas cortadas, principalmente cenas ligadas à representatividade LGBTQIA+, e a gente sabe muito bem disso, mas a Disney, ela quer cortar esses detalhes para que pareça que a Disney sempre tenha sido uma empresa boazinha, uma empresa que representa muito bem todas as minorias. Sendo que, detalhe, tem um filme da Disney chamado Canção do Sul, que é um filme que inclusive foi mega premiado porque ele foi um dos primeiros filmes a usar, não usar computação gráfica, mas usar efeitos especiais de maneira fluida. Sabe aquela coisa que você vai ver muito, sabe no quê? No Uma Cilada para Roger Rabbit. Aquela tecnologia de misturar desenhos animados com pessoas reais. E isso foi algo que foi desenvolvido lá atrás por esse filme Canção do Sul. Mas é um filme que, por mais que ele seja disruptivo no sentido de tecnologia e de inovação, ele é um filme que ele hoje é notadamente reconhecido por ser racista. E esse filme, ele é tirado de... Você vai perceber que você não tem ele no serviço de streaming e tal. E mais do que você tentar censurar obras, é você mostrar essas obras, sim, mas mostrar um material extra, dizendo, olha, isso foi feito numa época específica, com valores específicos. Isso é melhor do que você tentar varrer o parada pelo tapete, sabe? De você tentar criar as obras de arte como algo a ser domesticado. Eu sei que tem obras que elas são problemáticas, saca? E elas acabam reforçando visões de mundo que hoje em dia são complicadas. Só que você simplesmente censurar as obras é algo que não resolve. É que nem aquela coisa que eu vejo, até quando a gente vai discutir anime e mangá, que entra muito naquela coisa de, ah, não gosta, não assiste, ou... Ah, não sei o que, eu não quero pensar no que eu estou assistindo. E, cara, isso é uma parada muito, muito zoada, porque eu gosto de ficar pensando sobre questões de universo, de construção de personagem, de narrativa, de temática, de simbologia, e você reduzir tudo isso a entretenimento puro é algo que particularmente me entristece e torna até complicado você debater anime, mangá dentro de cultura pop, sabe? Algo que particularmente me entristece bastante, eu diria, saca? Então, o que eu quero falar para vocês sobre essa questão de domesticação é que a gente tem que entender isso por um viés mais crítico, saca? Porque eles querem domesticar a arte, isso, para poder transformar ela num produto. Porque no fim, cara, você tem que entender isso. Todas essas coisas, elas existem para tornar a arte cada vez mais um produto, entende? Então, ou seja, do mesmo modo que a Marvel ela bota uma representatividade vazia para tornar aquilo mais vendável para certos públicos, da mesma maneira que eles criam uma história de Sekai, que é basicamente uma fantasia de poder para o maluco se distrair pelo fato dele viver numa economia como a economia japonesa, que está estagnada, que o cara tem que se matar de tanto trabalhar, fornecer, na melhor das hipóteses, um escapismo, ambas as abordagens elas existem basicamente para tornar aquilo um produto, a forma de ser reproduzido o máximo de vezes possível, cada um na sua particularidade. É nisso que a gente tem que entender, e é a partir dessa chave que a gente tem que ter debates mais profundos com relação à cultura pop. E eu acredito que seja isso. Eu agradeço a você que ouviu essa lenga-lenga até o final. Lembrando que nós lançamos episódios novos todas as sextas-feiras, ao meio-dia, nos agregadores de áudio Anchor e Spotify. E episódios novos todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.